gente, começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje você acompanha mais um programa da série Trajetórias Científicas. Vamos conversar com a cientista Márcia Rachid, referência nacional e internacional na área de infecções sexualmente transmissíveis, especialmente em relação a HIV/AIDS. Vamos saber, por exemplo, como a médica, pesquisadora e escritora decidiu dedicar a vida a cuidar de pessoas. Desde a graduação, já são mais de 40 anos de clínica e ativismo. Excepcionalmente hoje, não teremos participação ao vivo da nossa audiência, mas você sempre pode participar sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. Após a formação em 1982 na Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Rachid manteve-se atuante na academia e à frente do atendimento à saúde, estabelecendo uma trajetória expressa no livro Sentença de Vida, resultado da vivência dela no ambiente hospitalar, prestando assistência médica a pessoas que vivem com HIV. Trabalho que, a partir deste ano, ganhou mais visibilidade por meio da arte, com uma peça teatral de mesmo nome. Entre as atividades profissionais, Márcia foi membro do Comitê Técnico Assessor para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. E é uma das fundadoras do Grupo Pela Vida Rio, organização social pela valorização, integração e dignidade de quem é diagnosticado como soropositivo. E é com ela que a gente conversa agora, a doutora Márcia Rachid. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Maravilha. É para a gente também um grande prazer, uma honra tê-la aqui com a gente. E a gente já até aproveita para agradecer aqui a sua participação. E aí a gente começa, né, entendendo um pouco aí da sua carreira, como é que foi decidir pela medicina?
A medicina já fazia parte dos meus planos antes mesmo de eu pensar o que era fazer planos, porque eu sempre tive o desejo de ser médica desde muito pequena, desde criança eu dizia que eu queria ser médica. E quando eu terminei a universidade, na época, ainda no sexto ano de medicina, eu tinha o desejo de fazer pediatria. E eu cheguei a fazer estágio em pediatria no sexto ano de medicina, só que eu percebi, trabalhando com crianças, que não era o meu desejo final, que eu gostaria de voltar para o hospital universitário onde eu estava, porque eu estava fazendo um estágio, e quando eu retornei, eu comecei no ambulatório, e aí naquela época fazendo imunologia e alergia, e naquele momento, em 1983-84, os primeiros pacientes com suspeita de AIDS, e aí AIDS mesmo, porque as pessoas chegavam doentes, começaram a despertar em mim um desejo de lutar contra tanta desinformação. E aí a palavra luta cabe aqui, porque era contra preconceito, contra estigma, contra desinformação, porque nós víamos verdadeiros absurdos em relação às atitudes de familiares, de amigos, de médicos, de profissionais de saúde em relação à desinformação, em relação às pessoas que chegavam ao ambulatório e discriminação realmente por falta de informação. Então eu comecei a me envolver e desde o início, já em 86, eu me envolvi com o primeiro grupo que chamava GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, e em 89 eu já participei da fundação do Grupo Pela Vida Rio. Então o meu envolvimento foi progressivo como médica e ativista nessa luta contra o preconceito.
A gente até vai saber mais detalhes, né, dessa luta, que é muito importante, a gente precisa falar dela, mas antes vamos falar um pouquinho até da sua carreira, desse momento, né, acadêmico. E aí uma coisa que a gente também sempre traz aqui no boletim, né, você que acompanha aqui o boletim, é sobre as inspirações, apoios, incentivos. Como aconteceu com a senhora? Tem alguém da família que era médico? Houve incentivo, inspirações? De onde partiu, né, essa vontade de cuidar das pessoas?
Não, eu tinha um tio que já é falecido, que é médico, mas não teve essa inspiração familiar. Na realidade, era um desejo, eu acho que isso acontece quando tem criança que quer ser professora, quer ser. Não sei, acho que é de cada um. A gente escuta criança dizendo: ah, eu quero ser jogador de futebol, ah, eu quero ser professor, ah, eu quero ser astronauta. A gente escuta criança falando um monte de coisa. E eu tenho uma pessoa que é muito próxima até hoje, que cuidava de mim, que trabalhava na época na casa da minha mãe e que está viva, que eu tenho um vínculo afetivo muito forte, que ela diz: você era muito pequena e dizia que queria ser médica e que ia cuidar de mim. E até hoje, realmente, a gente tem esse vínculo afetivo fortíssimo e eu cuido dela. Assim, é uma pessoa que eu tenho um vínculo enorme, tenho um amor gigantesco. E eu acho que é bacana escutar isso, porque eu não lembro, claro. E eu dizia que eu queria ser médica e queria cuidar dela. Então, eu acho que veio de alguma coisa que tem na criança, que desperta, eu não sei explicar. E ao longo do tempo, eu tinha essa vontade, e também não sei de onde sai o fato de eu não ter tido preconceito, porque eu não tinha medo da doença, no caso do vírus, porque eu já tinha informações, porque quando eu acabei de citar, quando eu me formei, 8-2, em 8-3, 8-4 eu já estava no hospital universitário formada e surgem os primeiros pacientes. Nós tínhamos informações científicas, porque o vírus foi descoberto em 83, o primeiro caso de AIDS descrito nos Estados Unidos foi em 1981. Existia informação já publicada na literatura de que a transmissão era pelo sangue, por contato sexual. Então, existe uma fantasia muito grande que as pessoas criam de outras formas de transmissão, porque já se sabia que ele não era transmitido socialmente, nem por talheres, nem por abraços, nem por beijos, nem por contato. Em relação à roupa, tecido, nada disso. Então, existe uma criação, como a gente viu em relação a outras epidemias, com a própria Covid mais recentemente, de achar que o vírus passa por maneiras que ele não é transmitido. Então, eu tinha informação científica de que não tinha risco de estar no ambulatório atendendo as pessoas. E eu nunca me protegi de forma exagerada, nem eu nunca botei uma roupa especial para atender os pacientes. Eu não tinha medo dos pacientes, ao contrário, eu os abraçava, eu pegava na mão, eu ficava ali presente. Muitas vezes eu e outros colegas do ambulatório, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoas que trabalhavam comigo, nós tínhamos essa característica de demonstrar afeto, de acolher. Nós tínhamos voluntários no ambulatório que estavam ali justamente para dar suporte. E desses voluntários, nós tínhamos uma pessoa que a partir de 86 foi trabalhar conosco, que é uma drag queen, a Lorna Washington, que foi trabalhar lá voluntariamente justamente para levar afeto, para levar sorrisos, para dar apoio voluntariamente. Então, nós tivemos um ambulatório que tinha tristeza pela doença grave e, ao mesmo tempo, tinha suporte pelo amor que era compartilhado no ambulatório. Então, isso tudo não tem explicação.
Pois é, e aí tem uma ponte, né, que eu queria fazer, justamente desse caminhar, dessa jornada que concilia a vida acadêmica com a vida ali atuante na clínica. Quais os desafios disso? Como a senhora conseguiu traçar, né, essa linha, essa caminhada? E aí trazendo também a ciência como uma ponte que ajuda a humanizar, né? Como a senhora disse, os conhecimentos científicos nos diziam como proceder. E ali tinha caminho, abrir espaço para que houvesse afeto e assim também promover cuidado e cura, né? Cura no sentido de cuidar do corpo, né?
Isso é fundamental. Eu acho que nunca pode ser esquecido que a ciência determina esses caminhos. A ciência nos mostra o que é fundamental saber. Então, a evidência científica nos mostra como proceder, como proceder corretamente para o diagnóstico, para o tratamento, para esse caminhar dentro dessa evidência científica, que era o que nós fazíamos no ambulatório. Nós não estávamos em risco e nem colocando pessoas em risco. Por outro lado, exatamente por saber o procedimento correto, nós podíamos abraçar, beijar, sentar perto do paciente, sentar na mesma cadeira, tomar água no mesmo copo. Quantas vezes eu fiz isso? Pegar o copo do paciente e tomar água, ou pegar uma xícara e tomar aquele café para mostrar que eu não tinha medo da pessoa. Porque o medo faz a pessoa nem raciocinar, faz a pessoa se isolar. Quantas vezes nós víamos pessoas sendo discriminadas e isoladas pela própria família? Eu vi pessoas morrerem abandonadas. Isso é muito duro. E, infelizmente, nós vemos isso até hoje. Tem pessoas que são discriminadas até hoje. Tem pessoas que não falam até hoje que vivem com HIV. E aí eu queria chamar a atenção da linguagem ser viva. Hoje é fundamental evitar determinadas palavras como portador do HIV, soro positivo, e focar na pessoa. Então nós procuramos usar sempre pessoa vivendo com HIV para evitar o rótulo, para evitar justamente esse favorecimento da discriminação. Então, procuramos, claro que não está errado, mas tentando focar na pessoa que vive com HIV, com qualidade de vida, tratando precocemente e sabendo que quem se trata hoje não adoece, porque trata precocemente, fica com a carga indetectável e nem transmite o vírus. Pode ter seus próprios filhos, pode ter relacionamentos sexuais, até mesmo sem usar preservativo, porque ela deixa de transmitir o vírus.
E aí, né, um ponto que a senhora traz, que ao longo dos anos a gente foi caminhando, avançando cientificamente, descobrindo cada vez mais, né, meios, estratégias. E aí, um caminho, né, para a gente também descobrir como avançar é o que vencer, como vencer o vírus do preconceito, que traz todo o estigma que, como a senhora mesma disse, a gente ainda enfrenta.
Sim, o preconceito, lamentavelmente, ele não acompanhou o avanço científico. Nós vimos e vemos como a ciência avançou. A ciência avançou muito nesses 40 anos ou mais de 40 anos de infecção pelo HIV, e muita gente não sabe. Quando nós perguntamos, por exemplo, sobre as prevenções ou as profilaxias, existe PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é a pessoa tomar um comprimido diariamente para não ser infectada pelo HIV, que é outra palavra importante. Nós evitamos a palavra contaminada, porque contaminação é de superfícies, de materiais, do lixo, do chão. Então nós usamos infecção pelo HIV em vez de contaminação pelo HIV. Então PrEP é a profilaxia que a pessoa faz todo dia para não ser infectada pelo HIV. Ela toma um comprimido diário, como se fosse, comparando para dar uma ideia, um anticoncepcional. Então ela faz aquela prevenção. Claro que ela não vai se prevenir de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas ela vai se prevenir do HIV. Existe PEP, que é a profilaxia depois de uma situação de risco, que ela tem que fazer ou iniciar até 72 horas da exposição de risco, e vai usar durante 28 dias uma prevenção para não ocorrer infecção. Então ela vai tomar um esquema com medicamentos durante 28 dias. Então é o que nós chamamos de PEP. E muita gente desconhece, não sabe nem que isso existe. E com isso a pessoa acaba tendo a infecção pelo HIV que poderia ter sido prevenida. Então isso nós chamamos de estratégias de prevenção. E o conjunto disso tudo chama-se de prevenção combinada, que é usar o preservativo, que é fazer PrEP ou PEP, fazer as vacinas que existem para as hepatites, como por exemplo hepatite A, hepatite B, tomar conhecimento que existe hepatite C, tomar conhecimento dos preservativos, que hoje nós chamamos de preservativo interno, que era o preservativo feminino, ou preservativo externo, que era o preservativo chamado de masculino. Então, são várias mudanças que são os chamados avanços científicos. E quando eu falo disso, eu perguntaria: o preconceito mudou? Acompanhou o avanço científico? Não. E com isso, as pessoas continuam desinformadas. Quem vive com HIV não consegue falar no trabalho, ou na universidade, ou com amigos, ou com parceiros, ou com os familiares que vivem com HIV. E com isso, muita gente não consegue ir à unidade de saúde. Dizemos que o acesso não é universal e poderia ser, porque existe tratamento para todo mundo, existe testagem para todo mundo, o Brasil oferece gratuitamente o tratamento, mas esse acesso não é para todos, para todas ou para todes, porque na realidade o preconceito ainda é gigantesco e escolhe pessoas. Quando nós vamos ver a população mais vulnerável, mais vulnerabilizada, continua sendo a mesma ou as mesmas populações: pessoas jovens, pessoas negras, pessoas travestis, homens que fazem sexo com homens, então pessoas que já são normalmente pessoas que passam por preconceitos prévios, pessoas, como eu usei o termo, que passam por vulnerabilidades prévias. Então, eu concordo com o que você acabou de falar, o preconceito não deixou de existir.
E aí, nesse sentido, né, como é que o seu livro, né, Sentença de Vida, que inclusive hoje é uma peça, está aí nos palcos, né, a arte trazendo também a questão da consciência, da conscientização, e eu queria que a senhora pontuasse, comentasse sobre isso, sobre a sua vivência, né, algum detalhe da sua vivência que está na peça, que chama a atenção, que poderia compartilhar com a gente.
Sim, o livro, eu até estou com ele aqui, porque eu peguei, eu tinha pensado em ler um trechinho, mas o tempo corre contra nós. O meu livro chama Sentença de Vida, ele foi adaptado para o teatro pelo Gilberto Gavronsky, que é um ator e diretor de teatro. Esse livro, ele acabou acontecendo quase que casualmente, porque eu fui escrevendo textos, histórias reais ao longo desses anos todos. Esse ano de 2023 eu completo 41 anos de formada. Então, quando um jornalista amigo, Christophe de Chevalier, leu os meus textos, ele disse: eu faço questão de buscar uma editora para publicar o seu livro. E a editora chama-se Máquina de Livros, publicou o meu livro, que agora está na segunda edição. Então, são histórias reais. Eu fiquei muito gratificada, porque eu recebo mensagens incríveis de pessoas que falam que começaram a ler o meu livro sem esperança de viver, algumas que pensavam até em acabar com a própria vida por causa do diagnóstico, mesmo estando num momento com tantos avanços científicos, e a partir do que eu escrevi, essas pessoas ganharam fôlego para buscar tratamento, para começar o tratamento, que hoje é bastante simples, com pouquíssimos efeitos colaterais, às vezes nenhum efeito colateral, e são pessoas que escreveram para mim no Instagram, me procuraram no Instagram agradecendo porque estão vivas com carga viral indetectável e já não mais transmitindo o vírus, com a chance de viver com qualidade de vida. Então foi bastante gratificante para mim. Ele foi publicado pela primeira vez em março de 2020, então nesses 3 anos eu só tenho gratificação.
É isso. Que a sentença seja sempre de vida. A gente está aqui também em defesa da vida sempre. Obrigada a você que está aqui juntinho com a gente. Obrigada, doutora Márcia, por tanta informação aqui no boletim. Parabéns, sucesso cada vez mais pela sua trajetória linda e brilhante. Conte sempre com a gente. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E você já sabe, fique com a gente. Confira a nossa programação no site do canal Saúde. A gente se encontra por aqui sempre segunda, quarta e sexta. A gente se vê.